Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E nós estamos hoje conversando com nossa amiga Joana Malheiros. A Joana sempre nos traz grandes informações sobre veículos, sobre leis. E hoje nós vamos conversar com a Joana sobre um assunto muito importante: transferência de veículos. A questão especialmente sobre o prazo que existe para a transferência de um veículo. Bom dia, Joana, um prazer estar conversando contigo.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Bom dia, Mirelle. A satisfação, a alegria é toda nossa de poder participar novamente desse programa que é tão ouvido e que traz tanta informação para os nossos ouvintes. Realmente, o tema, a dica, vamos dizer assim, de hoje é sobre o prazo da transferência de veículos. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas acabam, diante de tantos afazeres que elas têm, deixando passar o prazo da transferência, por desconhecimento, por as tarefas também do dia a dia, como eu falei, né? Então, nós temos que trazer essa informação básica, e é a informação básica mesmo que a gente tem que passar para os nossos ouvintes.
Joana, no momento em que a pessoa compra um carro, qual a primeira medida que ela deve tomar?
Primeira medida que ela deve, já que ela comprou, ela tem que se preocupar em transferir esse veículo para o seu nome. Então, o prazo, qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Eu tenho o prazo de 30 dias corridos a partir da assinatura do documento de transferência. E hoje nós temos o documento digital, nós temos o documento, o DUT, né, que as pessoas muito falam no DUT. Então, eu tenho que me preocupar com o prazo. Primeira coisa, para que eu não incorra numa multa. Então, 30 dias. Hoje é dia 5 de maio. Então, eu vou ter até o dia 4 de junho para fazer a transferência, porque o mês de maio ele tem 31 dias. E eu falei que o prazo é 30 dias corridos. Então, eu tenho que cuidar sempre esse prazo. Porque às vezes as pessoas fazem, ah, dia 5. Eu tenho até o dia 5 do mês que vem. Não, cuidem que um mês pode ter 30 dias, o outro mês tem 31 dias. E a dica que eu dou, e é uma dica mesmo, é pegar a Tânia e transferir de imediato. Providencie na documentação a taxa que eu tenho que recolher, a vistoria que eu tenho que fazer, para que o documento fique tudo regular no meu nome. Eu comprei, eu tenho que ter documento para rodar e documento que comprove a minha propriedade, que eu sou proprietário daquele veículo. Então, eu já sei do prazo, aonde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir num CRVA, num Centro de Registro de Veículos Automotores, Detran, para poder fazer essa transferência de propriedade veicular.
E qual é os documentos que é necessário levar no momento de ser feita uma transferência, Joana?
Aí nós temos duas situações. Eu posso estar transferindo para uma pessoa física, eu cidadã, né? Eu Tânia, eu Mirelle, ou eu posso estar transferindo para uma pessoa jurídica, vamos dizer, para a Rádio Planetário. Então, para a pessoa física, Tânia, Mirelle, eu vou precisar dos documentos de identificação, que são básicos: carteira de identidade, ou carteira de motorista, ou carteira de trabalho, ou uma carteira que é de um órgão profissional, que a pessoa é credenciada, ela é credenciada junto a, por exemplo, um órgão profissional, a carteira da OAB também serve. Eu tenho que ter um documento que me identifique e que tenha foto. E esse documento tem que ser legível, tem que ser válido. Depois de eu ter esse documento de identificação, eu preciso um comprovante de endereço, que pode ser uma conta de água, de luz, de telefone, ou se eu não tenho nada no meu nome, eu posso firmar uma declaração de endereço no momento de fazer a transferência. Eu vou ter que também ter o documento de transferência. Então, eu comprei, a pessoa que vendeu deve ter me entregue o documento de transferência, que é, pode ser o DUT, que era ainda antes de janeiro de 2021, ou a TPVE, que é o documento digital agora, autorização de transferência de propriedade veicular em meio digital. Então, o documento de transferência, não importa se é o antigo ou é o novo, tenho que ter esses documentos. Pessoa física, cidadão, Tânia. Agora, Mirelle e Tânia, se eu for uma pessoa jurídica, aí eu tenho que levar os meus documentos de constituição desta pessoa jurídica, desta empresa, dessa firma, dessa associação, dessa cooperativa, enfim, o que for, né? Mais o CNPJ e mais o documento de identificação daquela pessoa que representa a pessoa jurídica. Pode ser também a prefeitura, vai adquirir um veículo, vai ter que ter a documentação correspondente à constituição da pessoa jurídica. Então, isso é básico. E o carro? Eu já falei em documentação. O carro, eu tenho que levar o carro para fazer vistoria também, Tânia. Ele vai ter que ser vistoriado para ver se todos os equipamentos, todos aqueles itens de segurança, chassi, motor também são autênticos. Então, eu tenho que ter a parte documental e eu tenho que ter também o veículo para ser apresentado a ser vistoriado.
Qual é o custo, Joana, para fazer uma vistoria?
Dentro do Rio Grande do Sul, como no estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, cada estado tem uma tabela. No nosso estado, Rio Grande do Sul, nós temos a classificação veículos leves, veículos de porte médio e veículos pesados. Por exemplo, uma motocicleta, ela é um veículo leve, então ela vai pagar taxa de transferência R$ 535,44. Agora, eu tenho um veículo médio, um veículo de passeio, um Gol, um Fiat, um Export. O valor dessa transferência vai ser R$ 561,24, em qualquer cidade dentro do estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu tenho um veículo pesado para transferir. Eu comprei um caminhão, vamos dizer assim, caminhão, ou eu tenho uma empresa de transporte, eu tenho um ônibus para transferir. Então, um caminhão, R$ 611,06. Então, esses são os valores que as pessoas têm que se preocupar com a taxa de transferência. E mais um detalhe, Tânia e Mirelle, o veículo, neste período que nós nos encontramos, ele tem que estar licenciado. O que é licenciado? É não ter débitos atrasados. Eu tenho que ter o IPVA quitado, eu não posso ter multas e o documento de licenciamento, a taxa de expedição, também tem que estar tudo certo, tudo sem qualquer débito para que eu possa transferir. Então, mais um detalhe, ele tem que estar licenciado.
Joana, caso ultrapasse os 30 dias, a pessoa não fizer a transferência nesse prazo, o que pode acontecer?
Exatamente, é por isso que nós estamos aqui, Tânia e Mirelle, falando de um item básico que às vezes as pessoas deixam passar, que é o prazo da transferência. Então, eu deixei passar os 30 dias, eu vou transferir meu veículo e depois vai ser cadastrado uma multa, que é uma multa média, no valor de R$ 130,16, e ainda eu vou ter 4 pontos na minha carteira de motorista. Então, temos que cuidar, Tânia e Mirelle, o prazo, os dias para fazer a transferência. E por isso que eu enfatizei lá na frente, no início, que se eu comprei um carro, o que que eu tenho que fazer? E agora? Comprei o carro, e agora? Eu tenho que providenciar na transferência deste veículo para o meu nome.
Joana, para encerrarmos, se eu estou vendendo um veículo, ele passa para outro proprietário e de repente vai acontecer uma multa, alguma coisa com esse carro e ele não saiu do meu nome. Como é que eu tenho que proceder para evitar problemas no momento em que eu vendo um veículo?
Esse tema deve ser um outro para nós abordarmos com bastante clareza, discorrendo sobre todas as implicações de não se fazer a comunicação de venda. Então, rapidinho para finalizar, quem vende um veículo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, deve fazer a comunicação de venda. Para isso, eu tenho que fazer uma cópia autenticada do documento de transferência, de me dirigir a um CRVA de qualquer cidade, e comunicar a venda para que qualquer responsabilidade sobre aquele veículo não seja mais de minha responsabilidade, para que eu fique isento de toda e qualquer responsabilidade, multas, IPVA. Então, uma série de reflexos podem dar a não comunicação de venda e a pessoa que comprou não efetuar a transferência nesse prazo, Tani Mirelli, que nós estamos falando, nos 30 dias. Então, aqui a nossa dica. Comprei um carro, procure fazer a transferência de imediato. Evite problemas futuros.
Ok, muito obrigada, Joana Malheiro, sempre nos trazendo importantes informações sobre veículos, sobre documentos, enfim, muita informação mesmo. Obrigada pela sua participação, Joana.
Nós que agradecemos pelo carinho, pela atenção e quero dizer que estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e se alguém que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida, compareça no CRVA, aqui em Espumoso, e tire as suas dúvidas. Um abraço a todos.
Joana Malheiros falando no Giro da Notícia.